Todo dia sou uma pessoa diferente. Eu sou eu, sei que sou eu, mas também outra pessoa. Sempre foi assim. Trecho de Todo Dia. Opa, eu sou a Caroline e hoje Todo Dia is on the table. Antes de falar do livro, eu queria contar rapidinho sobre o meu desaparecimento aqui no podcast no Instagram, mas é que o meu trabalho tem tomado muito meu tempo e tentar conciliar com escola e podcast fora o Instagram acaba sendo meio complicado. Só que eu não sumi e fiz vários nadas, pelo contrário, tem uma surpresa chegando pra vocês em breve, então aguardem até o final do episódio que eu vou contar algumas coisas, como por exemplo, esse é o último episódio da temporada. Sim, é o fim de uma era, mas calma, escutem até o final que eu falo melhor disso depois, vamos focar agora no livro. O meu melhor amigo comprou esse livro ano passado, inclusive eu li pelo exemplar dele, então obrigada, Gu. E como ele ia e voltava da escola comigo e também sentava na carteira de trás, ele ficava me contando o que acontecia em cada dia passado na narrativa. Eu ficava bem de boas porque eu tenho facilidade para esquecer spoilers quando eu quero, mas claro que me lembrava de algumas coisas. Eu li nesse ano, logo depois de ler Nerve, e até ia reler pra fazer o episódio, mas eu ainda me lembro da história, então tá ok. Escrito por David Levithan, um autor que eu só ouço as pessoas falarem bem, mas não tenho como afirmar isso só lendo um livro dele, e publicado no Brasil pela editora Galera Record, o livro tem 279 páginas e é narrado em primeira pessoa, cada capítulo sendo um dia do ar. Vamos pra um resuminho sem spoilers e depois a gente aprofunda. O que faz alguém se destacar? Aparência? Habilidades motoras? Grandes feitos? O A tem nada disso. Ele não tem um corpo e vaga de pessoa para pessoa todos os dias, sem saber o motivo e nem como. Ele apenas sabe que após a meia-noite, ele estará na embalagem de outro alguém. A não modifica a vida dos seus hospedeiros, ele apenas tenta passar despercebido. Mas tudo muda quando ele conhece uma garota, que faz o mundo dele ganhar um novo sentido. O corpo é a coisa mais fácil a qual se ajustar quando se está acostumado a acordar em um corpo novo todas as manhãs. É a vida, o contexto do corpo, que pode ser difícil de entender. Trecho de Todo Dia. Se você sabe inglês e nunca nem viu esse livro, eu vou deixar o link na descrição de um vídeo do autor lendo o início da história e assim você vê se gosta da narrativa e se então quer comprar o livro, que também vai ter um link na descrição pra isso, embora não esteja sendo paga. Mas eu posso adiantar que tem umas parcerias com editoras a caminho. Quem segue lá no Instagram, @thebooksonthetablepodcast, já sabe do que eu tô falando. Bom, o A, que se auto-intitulou assim, e eu vou me referir a ele com o gênero masculino, mas em momento algum ele se declara garoto ou garota, vai de corpo em corpo durante os seus 16 anos, nunca tendo uma família, amigos ou qualquer coisa fixa. Tudo que ele tem é ele mesmo. E um e-mail, mas não vem ao caso agora, apenas guardem essa informação. Ok, um belo dia o A acorda no corpo de Justin, e isso não é spoiler, é meio que a base de tudo que vai acontecer na história. E ele logo já pensa que o dia não vai ser bom pela bagunça do quarto e essas coisas. Mas ele não sabia o que estava por vir. Ele acaba conhecendo uma garota e meio que vai contra todos os seus princípios de ter um dia normal, como corpo teria, e tenta fazer um bom dia pra essa garota. Só que a menina não sabe que é o A, e ela pensa que é quem? Isso mesmo, o namorado dela, o Justin, né? Porque o A tá no corpo do Justin, então logo vai ser o Justin, muito bem pra quem acertou. Mas assim, ela fica encantada que o namorado, entre aspas, dela, tá atencioso, carinhoso, cantando músicas, só que é o A. No outro dia, o A não é mais o Justin, e ele é a Leslie. Porém, ele continua pensando na garota do dia anterior, e então temos esse romance que eu vou praticamente descartar no episódio por completo, porque não é um romance a história, assim, não é pra tipo, ai, nossa, um príncipe encantado. Não, gente, não é isso a história, é muito mais do que isso. Como eu já disse, o A não tem uma família, não tem amigos ou qualquer instituição social a qual ele tá fixamente vinculado. É como se ele fosse do mundo inteiro, onde o destino leva ele pro seu novo dia. E essa ideia de um dia de cada vez também é bem legal. Ele tenta contornar cada corpo ao seu tempo, sem pensar muito no futuro e aproveitando o agora. Porque ele não sabe onde vai estar. Claro, ele queria estar lá com a Rhiannon. Ele tenta várias coisas pra se aproximar dela, usando outros corpos pra isso, só que acontece que a menina gosta dele. Mas todo dia ele tá num corpo de uma outra pessoa e ela acaba achando isso meio estranho. E vamos confessar que vocês e eu também acharíamos estranho, né? Imagina, seu pai muda de corpo todo dia. Ia ser um negócio meio esquisito, porque não é uma coisa que nós estamos habituados. E o A não tem um padrão, tipo, todo dia o A vai ser um garoto branco, hétero, cis, classe média, alta, loiro, de olhos azuis. Não, o A vai no aleatório mesmo, o único padrão é que são pessoas com a mesma idade dele. Tem um momento do livro que a Rhiannon não gosta tanto dele por estar em um corpo acima do peso. Aí se levanta a pergunta de quanto os nossos corpos são considerados em uma relação. Porque eu não pedi pra vir nesse corpo, da mesma forma que eu acredito que você, ouvinte, também não pediu. Então, por que nos baseamos em corpos? E agora falando sobre os corpos, que eu já falei corpos milhares de vezes nesse mesmo episódio e ninguém mais está suportando ouvir essa palavra, eu gostaria de destacar três que me chamaram bastante atenção. O primeiro é o do dia 5.998. E não é dito o nome da pessoa a qual pertence, mas não importa, porque não é a pessoa que tá ali no momento. O corpo tá drogado e o A precisa lutar contra ele. Eu vou ler aqui um trechinho pra situar vocês. Não está funcionando. O corpo faz eu me sentir como se quisesse defecar e vomitar. Primeiro do jeito normal. Depois, como se quisesse defecar pela boca e vomitar pelo outro extremo. Tudo está ficando deturpado. Quero arranhar as paredes. Quero gritar. Quero me socar repetidas vezes. Tenho que imaginar a minha mente como uma coisa fixa, uma coisa que pode controlar o corpo. Preciso enxergar minha mente subjugando o corpo. O autor mostra como o desejo de se drogar não é algo da alma, mas corporal. Em vários trechos do livro, ele mostra essa separação de o que somos e o que nossos corpos nos proporcionam. O segundo corpo que eu quero falar é o da Kelsea, que quer cometer suicídio e tem tudo planejado em um caderno. O A precisa entrar novamente em uma batalha contra os seus princípios para saber se deve interferir no rumo da vida ou morte dela, enquanto um corpo com uma mente que não para de emitir vozes e pensamentos ruins atrapalha ele e não deixa ter um dia normal. Novamente, o autor mostrando que existem coisas que o corpo que nos proporciona e não somente a gente. O terceiro e último corpo, para não ficar dando tanto spoiler dos corpos que ele habita, na verdade, não é exatamente um, mas também não é dois. Como assim? A pessoa tá grávida? Não, mas isso não seria uma ideia. Eu realmente queria ver como que seria numa pessoa grávida. Ok, mas voltando pro que eu tava dizendo, ele acaba em gêmeos, um dia em um e no dia seguinte em outro. Isso é o mais próximo que ele consegue de uma família, pois por dois dias seguintes, ele esteve no mesmo lugar, dormiu no mesmo quarto, comeu junto de todos na mesma mesa. Ele não fez essa espécie de intercâmbio e pôde experimentar como é ser uma pessoa normal. Tá, o livro é só isso? Claro que não, gente. Se eu contar tudo que tem no livro, vocês nem precisam ler. Enquanto ele tá lá, de corpo em corpo, e eu já tô ficando agoniada de falar a mesma palavra várias vezes, tem um garoto que acha que ele é o demônio e por isso possuiu ele, tá tentando provar que não tá mentindo. Ele entra em contato com o A por e-mail, aquele e-mail que eu mencionei antes, e fica realmente tentando receber uma resposta. Sem falar que tem o romance com a Rhiannon rolando também, e durante a minha leitura eu fui pensando em umas coisas muito doidas, fazendo umas teorias assim, meninas. E uma dessas teorias é que o nome de cada um ali, ou do A e da Rhiannon, parece perfeito. O A é simples, não tem complicações e o nome é bem fácil de dizer. Agora a Rhiannon, pra você saber se tá falando o nome dela certo, tem que ir no YouTube, ficar escutando umas entrevistas assim, do livro, do filme. Aí você vai escutar uma entrevista, ninguém vai mencionar o nome dela, e aí você vai pensar, ai que trouxa que fui. E aí depois tem que ficar escutando outra entrevista, aí acho uma com o autor, e aí ele vai dizer Rhiannon, ele vai dizer duas vezes. E aí você vai, ah, Rhiannon, Rhiannon. Foi assim que eu aprendi. Porém, agora eu também não lembro mais se é assim. Então, talvez esteja saindo da minha cabeça, talvez esteja saindo da minha cabeça. Só que é assim que eu vou falar o nome dela e pronto. Sobre o filme, eu não gostei. Eu não posso falar o que eles mudaram, porque seria spoiler do final do livro. Mas saibam que eles mudam o final. E meio que mudam um negócio tipo... Meu Deus, por que eles fizeram isso? Eu nunca faria uma coisa dessas. E aí, a gente fica com um pouquinho de raiva assistindo, porque não é assim. O A faz um negócio totalmente diferente do que aparece lá. E no filme mal apareceu o Nathan, que ainda tava sendo interpretado pelo menino que faz... Eu acho que é... Esse é o nome do personagem, gente. Gilbert, da Annie, lá naquela série, que também tem o livro, aí também tem filme, Annie with Me, Annie de Green Gables, assim. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Com certeza sabem do que eu tô falando. Ok, eu confesso que foi incrível a cena deles dançando, porque foi um negócio muito aleatório e muito engraçado. E, na minha opinião, foi uma das melhores partes do filme, que eu fiquei constrangida, rindo, e pensando, meu Deus do céu, se uma pessoa dança assim perto de mim, eu finge que não tô ali, eu escondo minha cabeça debaixo do piso. E ele é muito importante no livro, não dá simplesmente dar um corte desses. Tem uma cena que é a Rihanna indo falar com ele, e aí eu pensei, é agora que eles vão aprofundar sobre Nathan, e eu não sei se é Nathan ou Nathan. Eu vou falar Nathan, porque é PTBR aqui, e aí eu pensei, então tá, né, agora que vai começar aquela trama toda, até aparece, eu não vou dizer quem aparece, porque senão seria um spoiler do livro e tal. Eu pensei, é agora. Só que eles pegaram aquela cena, botaram um monte de expectativa e o Nathan nunca mais apareceu. Enfim, gente, é isso. Bom, o filme preferiu mostrar um romance bobinho em que toda hora o A bota uma mecha de cabelo da guria pra trás da orelha e jogou no lixo toda uma reflexão do livro sobre corpos e que pareceu ser só um negócio que impedia eles de ficar juntos. Na minha experiência, desejo é desejo, amor é amor. Nunca me apaixonei por um gênero. Apaixonei-me por indivíduos. Sei que é difícil as pessoas fazerem isso, mas não entendo por que é tão complicado quando é tão óbvio. Trecho de todo dia. É isso, galera. Leiam e fiquem maravilhados com a escrita divertida e fofa do autor. Eu li escutando um audiolivro, foi o primeiro livro que eu fiz isso, e sério, a minha perspectiva da história, assim, praticamente foi mudada, porque foi muito engraçado. Eu tava lendo, e aí a voz lá tava indo. 1.25, eu acho. E aí a voz ficava falando bem rápido, de um jeito bem robótico mesmo, e falava as coisas com a pronúncia errada, tipo Juste, Rhiannon, Garota. Aí eu ficava rindo, eu lá bem de boas de fone, me matando de rir, né? Quando falou Sherlock, eu me matei de rir mesmo, porque foi um negócio muito nada a ver. Eu até olhei assim, mas não era Sherlock. Foi bem engraçado. O link pra vocês escutarem essa voz robótica vai estar na descrição. Vamos falar então do futuro do podcast, já que esse é o último episódio da temporada fora da zona de conforto. Como já sabem, eu sumi mesmo, eu mal consegui ler e essas coisas. Então, pra não ficar complicado de fazer o episódio, que demora muito mesmo pra ficar pronto, principalmente porque sou eu e eu fazendo todo o trabalho, e também pra não deixar vocês esperando e não ter episódio novo ou ter um atrasado, eu mudei um pouco o cronograma de publicações. Então, os episódios não vão ser mais lançados toda semana, vai ser uma semana sim e outra não. As temporadas continuarão temáticas, até então, eu não sei, vai que um dia eu desisto de fazer isso. E vai ter 5 episódios cada temporada. Eu não vou, provavelmente, tirar férias do podcast por um tempo. Vai ser, tipo, temporada e temporada e temporada. Até vocês quiserem, para, por favor, não aguento mais, não me só. Mas aí eu continuo mesmo assim, porque eu tô gostando de fazer. E então, eu vejo vocês no Instagram. Sempre mandem algumas coisinhas lá pra mim, eu gosto muito de falar com vocês, sabe? E lá agora também tem umas parcerias que eu fechei com autores e editoras. Se preparem pra muitos livros que estão chegando, tanto pra mim quanto pra vocês. E eu não posso declarar muita coisa agora, mas fiquem sempre de olho no Instagram, @thebooksonthetablepodcast, o link tá na descrição. E se você estiver ouvindo isso pelo Apple Podcasts, avalie o programa com 5 estrelinhas, vai ajudar bastante, tá? E se mesmo sem o Coisa da Apple quiser ajudar a passar a palavra do The Books on the Table adiante, coloca nos stories coloca nos stories um print mostrando que tá escutando. Eu fico muito animada quando vejo vocês interagindo. Me marquem pra que eu veja, tá? Lembrando que no Instagram eu sempre coloco uma foto sobre o episódio e se quiserem ler o livro e depois publicar alguma coisa, seja Facebook, Instagram, não sei, me marquem com hashtag TheBooksOnTheTablePod, ou pod com D mudo. E marquem o meu arroba lá da rede social também. Por enquanto tô só pelo Instagram, mas eu pretendo expandir o podcast pra outras redes sociais. A temporada Zona de Conforto chegou ao fim e espero todos na próxima. Beijinhos e lembrem de sempre ter um e-mail on the table. Com amor, Caroline. E é narrado em primeira pessoa, cada dia sendo um dia do ar. Não. Mas é claro, né? Cada dia sendo um dia do ar. Meu Deus, o que, que eu falei? E ele logo pensa que o dia vai ser bom pela bagunça. Não vai ser bom. Por que, que eu falei que vai ser bom, meu Deus? Aí eu pensei, é agora que eles vão explorar ele. Nossa, parece que tipo explorar é tipo de exploração. Mas não, gente, explorar de tipo... Na minha experiência, desejo é desejo. Amor é amor. Nunca me apaixonei. Passionei. Passionei. O que eu tô fazendo na minha vida?